A cidade portuguesa do Porto acolhe em fevereiro mais uma festa do cinema mundial. 125 filmes serão exibidos no Fantas Porto. Entre as estreias europeias figuram Comboio de Sal e Açúcar, de Licínio Azevedo de Moçambique, e outro filme rodado em São Tomé, Portugal e Angola, pelo realizador Jorge António, português radicado em Angola. O filme é inspirado na literatura angolana.
É baseado num livro do escritor angolano Henrique Abranches, um romance que se chamava Os Senhores do Areal, e que no filme, como é uma adaptação e segue outros caminhos, deu origem ao filme A Ilha dos Cães.
Jorge António conversou connosco em 2016, antes da finalização do filme, que é mais uma contribuição para o cinema angolano. Isso além, claro, das suas iniciativas de documentação.
Patrícia Angolano, vem alguém dizer, mataram o nosso irmão, Domingos Xavier. Fiz parar esta farra. Não para acabar, mas só para lhe dizer isto, que a nossa alegria é grande. Nosso irmão portou-se como homem, como nacionalista. Não revelou o segredo do movimento.
O seu interesse pelo cinema, o cinema angolano em particular, de onde é que vem?
O interesse sobre o cinema angolano vem em primeiro lugar porque eu me considero um cinéfilo, não só porque trabalho na área do cinema, sou um profissional, mas porque me interesso sobre outras questões, sobre a história dos cinemas, etc. E o interesse sobre o cinema angolano surgiu de uma forma muito simples, surgiu por causa da minha vivência angolana, ou seja, eu ao mudar-me de Lisboa para Luanda e viver em Luanda, comecei a contactar, a estudar o cinema angolano, não é? E depois o Mirador da Lua, o primeiro filme feito entre Portugal e Angola, etc. E depois o Festival de Cinema, ou seja, ao longo do tempo fui escrevendo coisas sobre o cinema angolano, fui vendo tudo, fui falando com os realizadores, com as pessoas que faziam o cinema, e o interesse surgiu daí e foi-se cimentando, até fazer esta obra que terminei o ano passado, sobre o cinema em Angola, que se chama Angola Nascimento de uma Nação, que são 3 volumes, um dedicado ao cinema colonial, outro aos filmes mais perto das independências das africanas e de Angola em particular, e o volume 3 sobre o cinema da independência, feito desde a independência até agora.
Eu recordo as batucadas, aquelas negras bonitas, cantando suas baladas.
No tempo colonial, o cinema retratava os interesses do sistema, a vida dos portugueses, uma ideia exótica, e era destinado a uma audiência burguesa.
Cinema na época colonial, o cinema que existia era um bocadinho o cinema de como Portugal, enquanto país colonizador, via para as suas colónias. Na verdade, era um cinema, se quisermos, entre aspas, era um cinema que não era verdade. Não era verdade porque a ideia que Portugal fazia de Angola enquanto país colonizado era de um país que, onde tudo estava bem, onde eram basicamente coisas de turismo, eram filmes sobre a vida dos portugueses, na praia, etc., nos passeios pela floresta, ou seja, eram, digamos, um cinema que não era verdade, era uma ideia exótica que Portugal vendia para o mundo.
Se na época colonial o cinema era feito para transmitir essa ideia das colónias, da beleza, depois de 75, quando os países ficam independentes, também há um lado da propaganda, que é mostrar um novo país. Terá sido esse o cenário também do cinema angolano pós-75?
Sim, mas aí há uma diferença. Aí digamos que o cinema estava a ser usado para transmitir a verdade sobre uma nova nação, não é verdade? Ou seja, aí os jovens realizadores estavam engajados politicamente na ideia do novo país, não é? Da revolução, da independência, etc. Então o que se procurava mostrar era aquilo que o país colonizador não mostrou. E isso, obviamente, fazia parte também de uma estratégia de promoção do novo país.
À frescura da molenda, às nossas tradições, aos ritmos e às fogueiras, havemos de voltar. À marimba e ao quiçange, ao nosso carnaval, havemos de voltar.
E a partir daí também surgem os nomes do cinema angolano. Que nomes podia referir neste caso?
Sim, nessa altura, logo a seguir à independência e durante a década dos anos 80, surgiram os primeiros nomes dos cineastas angolanos, que ainda hoje são bastante reconhecidos, ou seja, estou a falar dessa época, estou a falar, por exemplo, do António Wall, estou a falar do Rui Duarte Carvalho, estou a falar do Asdrúbal Rubel, do Orlando Fortunato, etc. Começa realmente esse cinema. Depois, anos 80 e 90, surgem novos nomes, estou a falar, por exemplo, do Mariano Bartolomeu, estou a falar do Zezé Gamboa, etc.
Estive na guerra há muitos anos.
Foram 20 anos ao todo.
Estás a ver essa medalha? Sou para verdadeiros heróis.
És um herói, mas preciso de homens normais.
Parece-me um pouco para um herói de guerra.
Tu não me goza.
Bora lá.
Tu estás com ciúmes.
O samba, samba é canto de avenida. É chuva de primavera.
Angola reencontra-se com a vida. Uma história humana intensa. O herói.
Final dos anos 90, quando os meios técnicos facilitam o aparecimento de uma nova geração, autodidata, chamamos assim, que faz os chamados filmes do gueto, os filmes da poeira, não é? Aqueles primeiros filmes em vídeo, aí de que alguns cineastas tornaram conhecidos, com o Dito, ao fazer o Assalto em Luanda, etc., e outros filmes por aí fora.
E quais são as narrativas que esses filmes trazem?
Esses filmes concentram sobretudo estes desta nova última geração, e que são filmes que não têm grande apoio, são filmes feitos sem um grande orçamento, retratam basicamente a vida que se passa nos bairros, por exemplo, ou seja, quando são jovens que mostram e fixam os problemas das suas vidas do dia-a-dia, não é? Os gangues, a vida no bairro, o roubo, a feitiçaria, etc, etc. Digamos, são temas muito locais, também próprios da sua formação, ou melhor, da sua não formação, em cinema, por isso é uma coisa muito mais copiada de uma imagem televisiva, das novelas, etc. São coisas muito típicas do dia-a-dia, sem uma linha de pensamento sobre isso. Ou seja, é mostrar só, sem refletir sobre aquilo que se está a mostrar, não é?
Ai, meu Deus! Roubaram-me o telemóvel! Sou motorista! Roubaram-me o telemóvel para esse carro! Para! Para!
Mas a moça tem certeza que subiu com o telemóvel no carro?
Claro!
Tens a certeza?
Claro, ainda porque eu tinha acabado de falar com o meu namorado!
Ah, é? Então, doutor, vamos revistar.
Que caminhos é que poderia haver para o cinema sair do bairro, digamos assim?
Eu acho que em Angola, a lei do cinema foi aprovada, mas ainda não houve grandes resultados. O cinema não foi ainda incluído no orçamento de Estado, ou seja, há uma série de mecanismos que os países têm que desenvolver ao nível dos Ministérios da Cultura, obviamente, para desenvolver o cinema local. Quando digo cinema local, refiro-me todo abrangentemente ao cinema angolano. Ora, o cinema angolano não tendo esses apoios e essas estratégias por parte do Estado, terá sempre que ir a tentar arranjar fundos aos privados, aos patrocinadores, etc. E sendo um filme uma coisa cara, os privados, os patrocinadores, é difícil atingir orçamentos que proporcionem a feitura de um filme. Por outro lado, há também que ver a formação dos realizadores e de quem está a fazer o filme. Se estão devidamente enquadrados no que estão a fazer, se sabem o que estão a fazer, etc., e não são apenas interessados ou pessoas amadoras com interesse. Ou seja, tudo isto está a recomeçar. Em Moçambique, por exemplo, o processo é um bocadinho diferente do que se passa em Angola, porque Moçambique sempre teve mais tradição em relação ao cinema e teve o apoio do então presidente Samora Machel, que investiu no cinema como promoção do país, da arte, etc. Não é? E tiveram processos diferentes de Angola. Os realizadores precisavam realmente de apoio efetivo da parte do Estado, da parte do Ministério da Cultura, etc., se houvesse estratégias para o cinema. Não é? Infelizmente, a cultura, em todo o lado, é sempre o parente pobre dos orçamentos de Estado, e em Angola, em particular, o cinema nunca teve esse apoio.
E voltando para a história do chamado cinema da poeira, haverá alguma possibilidade, se calhar, de Luanda, que é a principal cidade de Angola, ter um cenário igual ao de Bollywood ou de Nollywood?
Não, eu não creio. Não creio porque Bollywood é um cinema muito específico e é uma das potências mundiais. E não creio pela seguinte razão. Tanto Bollywood como Bollywood subiu porque a população da Índia consome internamente e houve políticas para defender o seu cinema, não é? E hoje não só continuam com grandes produções, têm grandes estúdios, têm milhares e milhares de pessoas que consomem os filmes, como até já começaram a exportar esse cinema para o resto do mundo. A Nigéria é a mesma coisa. A Nigéria é feita, todo o seu processo, toda a sua estratégia é feita com base num país que tem 100 e tal milhões de habitantes, ou seja, e consome esses produtos. O problema de Angola é que realmente tem uma população muito baixa, ou seja, não é uma população ativa em termos de consumo desses produtos. Por isso as estratégias são diferentes e essa é realmente a grande diferença que existe de Nollywood ou de Bollywood em relação a Angola, por exemplo.
Terminada a série de livros sobre o cinema angolano, Jorge António assume novamente as funções de realizador.
Aqua Mujieto, os séculos jeto.
A Ilha dos Cães é o novo filme de Jorge António, que vai ao Fantasporto em fevereiro.
Filmada em Angola, São Tomé e Príncipe e Portugal.
O que é que este filme fala?
Este filme, o romance do Henrique Abanche, fala de duas épocas. Fala de uma história fantástica numa ilha, onde existem uns cães, e vamos perceber que se passam duas histórias. Uma no passado, colonial, onde existem uns presos angolanos que lutavam pela independência, e passado 50 anos, uma empresa que quer expulsar os pescadores para fazer um resort privado. E nas duas épocas aparecem uns estranhos cães, que vamos perceber que são fantasmas e que representam, que vêm repor a justiça social. Sempre que existem injustiças sobre o homem, aparecem esses cães fantasmas que vêm repor a ordem. É uma história interessante, uma história fantástica, de um universo fantástico, de um grande escritor angolano, que era o Henrique Abranches.
Fora! Não és bem-vindo na nossa casa!
Candengue Mpenda, o revolucionário da pesca.
Sabes porquê que o meu irmão te odeia tanto? Porque te vendeste aos gajos de Luanda.
Eu não vendi a ninguém.
Claro que te vendeste. Senão, não estarias aqui a fazer o trabalho sujo deles.
Alguma semelhança com a realidade que vivemos neste mundo?
Ah, sim, claro, obviamente. O filme tem um fundo político, claro. É um filme que fala disso mesmo, da corrupção, da injustiça social, etc. As injustiças sociais acontecem sempre em todas as épocas, na verdade. E é isso que temos que combater um pouco, é isso que temos que falar. E o filme fala um bocadinho disso. Ou seja, num sítio, num local, que é aquela ilha, no passado aconteceram coisas más, no presente também. Ou seja, e é isso que trata o filme, digamos, a intolerância e a injustiça social.
Só para terminar, apesar de não se ganhar tanto dinheiro na lusofonia no cinema, vai continuar por aqui?
Sim, eu trabalho. Eu em Angola faço a produção da Companhia de Dança Contemporânea de Angola. A minha atividade principal é a produção. Obviamente, como disse, fazer filme é muito complicado. Os filmes não se fazem todos os dias, nem todos os anos. Este filme da Ilha dos Cães demorou cerca de 5 anos a fazer. Ou seja, de repente fazer filmes aparece quase como um hobby, mas eu tento obviamente, não desisto, tento continuar, obviamente, e a ideia é continuar o meu trabalho como produtor, seja em Portugal, seja em Angola, e assim que sendo possível desenvolver um projeto, um filme, eu agarro essa oportunidade.
Conversa com o realizador português radicado em Angola, Jorge António, que participa no Fantasporto 2017 em Portugal com o filme A Ilha dos Cães. Foi a página de artes aqui na Voz da América com Amâncio Miguel.
Beto como putué, putando moleia, putanduria chieto, loto queze moleia, loto pana que betué, tu no pana yo su mandala, etumbe tundingue, quando le tu jivunda, quando le tu maca, quando le tu cutubeta, quando le tu cutujiba, betumbe tumbe tué, betumbe tumbe tu, denu, gila jujucule, denu. Denu que abu chienu, denu é, gila jojo pulele.
beto como puto é, putando uma leia. Que beto como puto é, putando uma leia. Tanduria chieto, loto taze uma leia. Loto bana que beto é, eto no bana e su mandala. Eto um beto um dingue, quando ale tu chifunda, quando ale tu maca, quando ale tu puto beta, quando ale tu puto jeba. Um beto, um beto, um beto, um deno, um deno, um deno. Denu kebu kushienu, denu 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 e jila joju pule, denu denu denu, denu kebu kushienu, denu 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 e jila joju pule. E o tempo passou,
a gente sempre apanha, e o dengue sempre a chorar. Na hora só demora.
De novo é o povo.